Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Buenas noches!
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
Here we go again.
Hoje é um dia da coisa bela.
Boa.
Hoje é um dia da beleza.
Hoje é um dia da beleza.
Hoje é um dia da estética, mas também é um dia da ética.
Opa.
Opa.
Tô certo ou não tô?
Você falou é feriado, cara. Quem você fala...
Mas é. Antes de falar exatamente disso, de apresentar nosso querido e amado convidado, muito obrigado, meu amigo. É, a gente tem algumas obrigações, não é verdade?
Opa, arroba Beyond the Cave PDC, por favor, Insta, Face, Orkut, tudo que você precisar, busca lá nós que nós merece. Todas as redes, cara.
E outra, né, tem um Apoia-se também, né, cara, assim, ó, ao invés de parar na rua, né, para ali, perto Star Par, tá ligado? Ajuda a prefeitura.
25
né?
coins, Star Par.
Ali, paga, aí... Guarda essa grana e apoia a gente R$20 por mês. Tenha, converse com a gente, veja os episódios ao vivo.
Ganha a camiseta aqui. Mostra pros caras ali na câmera.
É verdade, a qualidade melhorou,
belíssimo,
hein?
Ó, camiseta bacana, meu
70%
amigo.
70% elastano.
Bacana.
E vou te falar que em breve vai ter a cerveja do Beyond the Cave só para os apoiadores.
Qual que é o nome dela?
Merda.
É, meu, cerveja da Everbril.
Qual que é o nome dela?
É, a Taste of Freedom.
Opa!
Garantia! Vai rolar. Então, para quem é apoiador aí, apoia.se/beyond, BYND, R$20 por mês, com todos esses benefícios.
E vou dizer mais, hein? E se gostou dessa daqui, é bom correr, porque vai ter a nova, né, cara? Certo. Então, essa daqui vai virar histórica, primeira temporada.
Vai ser
né?
só
então,
no site, por um preço maior.
Acabou, sinto muito, não tem essa.
Site da viesbr.com, preço um pouquinho maior, Caião.
Isso aí, vai virar vintage. É vintage, ela vai virar vintage.
Vai virar vintage, meu amigo.
Tem de colecionador, né?
Exato.
Quem que temos aqui hoje?
Opa,
nosso querido doutor Rafael Defina. Antes de te apresentar, meu amigo, boa noite. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. É um prazer. Afinal, você é meu amigo, jogou bola comigo, meu brother de coração.
E convidado gato, né, cara?
Ela
já vem de terninho.
É. Tá justo. Obrigado.
Obrigado pelo convite, velho. Acompanho totalmente e gosto muito. Sempre bom pra dar uma relaxada durante o dia, pensar um pouco na vida. E vamos embora.
Muito obrigado, meu amigo. Para quem não conhece o Dr. Rafael Defina, ele é graduado em medicina, com residência em cirurgia geral e cirurgia plástica pela gloriosa FMABC.
Gloriosa.
Especialização em reconstrução de mama no Hospital Pérola Bainton e em rinoplastia no UT Southeastern Medical Center em Dallas, nos Estados Unidos. É. Tá bom meu inglês da escola? Não,
excelente. Então, perfect. Bom, flawless.
Pós-graduado em cosmetria no Hospital Israelita Albert Einstein, com MBA em gestão em saúde pela mesma instituição. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da International Society for Aesthetic Plastic Surgery.
Uou!
Cara, achei que você só ia falar, tipo, duas coisas. O cara, meu, meteu o currículo inteiro.
Que é capivara inteira.
Você merece, meu amor. Quando a gente quer que o convidado se sinta bem. Aí. Sabe por quê? Porque a gente gosta que as coisas venham do coração. Então, para vir do coração, o cara tem que estar sentindo no ambiente...
Avontes.
Que seja propício para isso.
Isso aí.
E como você nos acompanha, você sabe que a gente sempre... começa com uma determinada pergunta.
Sim.
Baseado nesses pilares, em tudo que a gente tem, que a gente gosta e que a gente gosta de estudar e para poder obter conhecimento e buscar essa tal da vida boa. O que, que é a vida boa para você, Rafa?
Cara, assim, eu acho que a vida boa é quando a gente tem, às vezes, pequenas descobertas de nós mesmos em momentos, assim, específicos da jornada, sabe? Tipo, acho que é muito uma coisa de você, eventualmente, com você mesmo lendo um livro e descobrir uma coisa nova de você, sabe? Isso eu acho que é, meu, é você conseguir crescer nesse sentido, tá ligado? Eu acho que vida boa é você entender esses momentos. Claro, com amigos, famílias, todo mundo, mas ter esse momento seu de...
Pequenos momentos que você colecionando esses pequenos momentos a cada dia.
Exato.
Que vão construir no final uma vida boa, que é uma coisa que você fala muito aqui, que dessa de viver a cada dia, tipo uma ideia meio memento mori. Não é verdade? Então o cara vai colecionando esses pequenos momentos durante a passagem dele, criando com os outros que estão ao seu redor, e no final ali, ele olhar para trás e identificar, falar assim, cara, isso aqui foi uma vida boa porque eu consegui aproveitar esses pequenos momentos. O que também, pequenos momentos, a gente pensa numa questão estoica, que tem uma questão, assim, vou falar assim, prazer também tem momentos de prazer que são felicidade, mas não é o que o estoico fala. Ele vai colocar que os pequenos momentos são você aproveitar de uma maneira, não sei se tranquila, mas mais low profile, as coisas que estão acontecendo. Faz sentido isso?
Eu acho que faz. E eu acho que o problema hoje é conseguir conciliar esse estoicismo com o epicurismo. Boa. Eu acho isso uma questão interessante. A gente até estava discutindo no grupo outro dia. Para você que não é apoiador, por favor, se torne.
Engaje-se nesse papo, porque esse papo é bom demais.
Exato. Porque tem essa questão entre epicurismo e estoicismo, né? É engraçado porque, através da Igreja Católica, que baseou muito no estoicismo romano, você vai ver, os santos do cristianismo, eles bebem desse estoicismo de Sêneca. São Paulo era um grande estoico, imagina, foi preso, foi crucificado, enfim, ele era um grande estoico. Agora o problema é que a gente vive numa era de abundância, né?
Sim.
Como é que uma pessoa pode ser plenamente estoica quando ela tem tudo à sua disposição? Quer dizer, como é que funciona isso hoje em dia? E conciliar o epicurismo.
E um pouco do que o Rafa falou também me chamou a atenção, a questão, eu vi pelo lado do descobrimento. Né? Então, assim, essa questão de você descobrir uma potencialidade nova, né? É um tesão quando você descobre uma coisa que você tem talento para fazer ou que você vai poder se dedicar àquilo e você vai ter uma fruição, né? Mas isso é uma coisa, é legal. Pô, você fala, pô, legal, eu gosto, quero, sei lá, aprender a falar alemão. Né? Pô, vai ser legal, o aprendizado vai ser legal, eu vou estar exposto. Mas ele está falando de uma coisa que é mais legal ainda, o ato puro de você descobrir aquilo. Falar, caralho, isso aqui é da hora, né?
E isso é, Rafael, mas deixa eu te fazer uma pergunta.
Você paro pra isso, né?
Você descobre alguma coisa do mundo de fora, né? Você fala uma novidade, tipo, sei lá, andar de pogobol. Você descobre isso porque você vê o pogobol? Ou tem algo em você que finalmente fala assim, putz, finalmente achei o pogobol que eu precisava? Quer dizer, tá, esse despertar vem de fora pra dentro ou de dentro pra fora?
De dentro pra dentro, tá ligado? De você... de repente você pensar numa situação que você teve, alguma coisa que desencadeou uma reação sua, é muito nesse sentido desse momento introspectivo, às vezes, de você pensar em alguma coisa da sua vida e, puta, foi isso que aconteceu por causa disso, sabe? E se desenvolver nesse raciocínio, pra mim, é espetacular, assim, são as coisas que eu gosto. Tipo, de ficar tranquilo, ler um livrinho e ter esses momentos de descoberta, sabe? Acho que é, meu, irado.
Você vê que é engraçado porque nós passamos muito tempo, talvez aos 15, 20 anos atrás, metendo pau em toda uma literatura de autoajuda, né? Ah, isso aqui... E grandes escritores escrevendo livros de autoajuda. A gente fala, isso é só autoajuda. E é engraçado que essa ideia de autodescobrimento, que era a mesma pegada da autoajuda, independente do que fosse, cada vez mais é o que todo mundo gasta mais tempo tentando encontrar. Você vê pessoas mudando de carreira, mudando de estado, mudando de inclinação, justamente para essa ideia de se descobrir, né, entrar em contato com essa coisa interior.
Não tem uma ideia aí desse conhece-te a ti mesmo chegar um pouco... tardio em relação a quando a gente escolhe nossa carreira inicialmente, porque assim, você tá lá com 16, 17 anos, cara, o que que você vai fazer? Você vai pra cá, vai pra lá.
Total.
E esse tipo de conhecimento acaba chegando depois, até pra você se entender como indivíduo, né? E aí você pega esse, sei lá, você tem 35, 40 anos, né? tô falando uma idade qualquer, mas você olha pra trás e fala assim, cara, putz, talvez não seja isso mesmo, entendeu? Então, mas será que você conseguiria fazer isso se não tivesse esse conhecimento prévio, entendeu? Acho que seria muito difícil. Cara, como que você... Por que que você foi fazer cirurgia plástica? Qual foi o tipo de virtude que você viu ali? E o que que te chamou pra falar assim, pô, decidi fazer cirurgia plástica.
Quando
meu pai
que foi?
Não é cirurgião plástico.
Inclusive, quando que foi essa decisão? Quer dizer?
Cara, assim, eu na época da cirurgia a gente gostava de cirurgias mais técnicas, né? Tipo, cabeça e pescoço era irado. Mas você sempre pensa no dia a dia, né? Você pensa, tipo, eu gosto de aliar a técnica com um dia a dia legal que eu gosto, de consultório, enfim, de coisas que eu vou querer fazer.
Mas você já tava na cirurgia geral, então?
Isso na geral. Não, na geral, eu sempre quis, cara, trabalhar com procedimentos, com técnica, com... É, eu tinha menos afeto pela consulta, pela conversa. E aí eu já ia pra geral, eu fui pra geral, aí lá dentro eu vi que era uma cirurgia técnica que envolvia cirurgia reparadora, tipo, coisas... finas.
Iniciosos.
E aí eu, tipo, eu fiquei entre meio cabeça e pescoço e plástica. Eu falei, cara, plástica vai ter uma vida um pouco mais tranquila. E aí esse lado técnico também dá pra gente fazer. Aí fui pra plástica. Quis seguir no começo uma linha reparadora, tipo, de fazer microcirurgia. Tipo, quero salvar o mundo, né?
Uhum.
Sempre. E aí depois, cara, e depois a vida foi me levando mais pra parte estética. Hoje em dia eu só faço estética e aí... Fui meio que levado nesse caminho e adoro, cara. Hoje em dia, meu, amo o que eu faço.
E tipo hard skill, né? É muito, a gente com vários profissionais, sim, médicos especialmente, que já sentaram aqui, né? É, todo mundo acaba meio que, vamos chamar assim, de saindo da caverna no sentido de fazer uma atividade que você não planejava, né? E antes desse salto aí, no teu caso, né? De se dedicar à estética e tudo mais... passa por um período, parece, de hiperespecialização, né? Então, a gente vê muitos médicos e muitos profissionais aqui, né? Que passaram por esse período de hiperespecialização, até que parece que tem uma ruptura, né? No sentido de total, e o cara vai fazer outra coisa, inclusive fora da medicina, ou uma mudança de área de atuação, né? E a gente vê isso e tem todas as dores desse crescimento, né? Dessa saída da sua condição, porque você setou, né, na sua vida. Vou fazer isso, porque isso vai levar aquilo vai... Aí você fala, não é nada disso. E vamos ver o que acontece, né?
Vou fazer só uma pergunta que eu tenho muita curiosidade com relação, em particular, à cirurgia plástica. Porque tirando queimados e mutilados, se é que eu posso colocar todos no mesmo pagode... eu acho engraçado porque a medicina em si, quando você fala, vou virar médico, tem uma ideia de tratar doenças, né? E quando, especialmente a cirurgia plástica, o caso dela é que, tirando esses dois tipos, você não está tratando doenças. E eu não estou nem de longe querendo tirar o valor da cirurgia plástica, eu só estou querendo dizer que é um outro espectro de atuação. É só isso que eu estou querendo dizer. Essa transição foi suave, quer dizer... Para você foi tranquila? Porque você teve que fazer cirurgia geral primeiro. Então, óbvio, você passou por todo o PS da geral, é óbvio. Como é que foi essa transição para você?
Cara, eu acho que assim, quando você vira cirurgião plástico, eu acho que tem uma analogia muito parecida com assim, o cara que vai bater o pênalti, uhum, e o cara que é o goleiro. O cara que é o goleiro é o neurocirurgião e tem um tumor cerebral ali que, cara, se a pessoa sair viva,
tá bom,
é vantagem. E o plástico é o cara que vai bater o pênalti, estádio inteiro, é resultado, o paciente não tem nenhum problema de saúde. Cara, é uma pressão muito forte, mas assim, é tecnicamente muito legal e assim, a satisfação que a maioria dos pacientes tem é muito legal, cara. Assim, é um ambiente tranquilo de você chegar, de trabalhar, porque você não está trabalhando com muitas doenças. Lógico que é estressante, mas assim, é gostoso no dia a dia. Você vê um retorno, você conhecer um paciente novo, eu gosto bastante, assim.
Deixa eu só defender os goleiros, tá? Porque é o seguinte...
Exato.
Porque assim, e os goleiro ficou os dois tempos e a prorrogação nessa situação. Se ele errar... fudeu o time inteiro.
Sim.
Então,
sim.
Ele, na hora do pênalti, você tá pegando
um recorte
muito injusto, sim, com os goleiros.
Falou o ginecologista. É outro goleiro. Não pode dar ruim. Não pode dar ruim.
Eu quero defender minha classe, então eu faço questão de falar isso. Uma coisa que o Caio falou de hard skill, né? Mas na cirurgia plástica, o cara que vai ter um consultório, inclusive depois tem que falar da sua clínica, ele tem que ter soft skill.
Então, cara, era o que eu ia perguntar para ele, porque, veja, o cirurgião, ainda mais o cirurgião que preza pela técnica, que foi o que ele contou para a gente, ele tem que vender isso no seu melhor sentido, no, né, de valorizar isso até para se diferenciar.
Sim,
né?
E o trato, porque assim, cirurgia plástica, assim, não, o convênio não cobre. Então, quem vai ser o cliente, ele é um cliente que tem um nível um pouco... que ele vai poder gastar com aquilo.
Sim.
Então, no próprio trato, ele tem que ter trabalhado essa soft skill para poder conseguir chegar num resultado melhor, entendeu?
Diariamente.
E isso é uma coisa que, como o Caio brilhantemente estava falando, não é ensinada na faculdade.
Jamais.
Onde que você aprendeu?
Cara, tomando porrada, fazendo consulta que eu achei que o paciente não interagiu... Aí você vai evoluindo nesse sentido, né, cara? De tentar ser mais claro em alguns momentos. Até na comunicação, tipo, pra começar Instagram, essas coisas, você começa totalmente travado. Coisa chata de fazer, que você fica mal-humorado depois, cara. Você engrena. E assim, hoje em dia é um negócio que eu gosto de fazer um vídeo legal, sabe? Porque eu sei que o paciente vai chegar mais educado, já vai saber da cirurgia. Então, são coisas que eu fui desenvolvendo. Eu tinha muito preconceito, assim, de fazer esse marketing, de ser essa pessoa... de falar mais, mas, cara, você vai evoluindo, né?
Tá bem demais, velho.
Pergunta interessante. É? Então... Gostei do que você falou, tinha muito preconceito. Né?
É.
Da onde você julgaria que vem? Porque eu imagino que todo médico, de certa medida, vai ter uma certa dificuldade em vender. De se ver como um mercantilista da medicina, o aspecto pejorativo. E é muito esquisito, porque não tem outro profissional que tem problema em se vender. O pipoqueiro faz o branding dele hoje em dia. Ele tem um saquinho diferente, a pipoca dele tem caramelo com flor de sal. É esse nível que estão as coisas. Por que desse preconceito?
Cara, acho que na formação, né, a gente... E a gente tem muitos exemplos de, né, propagandistas que não entregam, enfim... Não é sempre que você vai ver pessoas que fazem de um jeito ético, de um jeito legal a propaganda. Então, na formação, você fica meio quadrado, que tipo assim, não pode nenhum tipo. Não pode nem um negócio bem feito, sério, e nem um negócio esculachado, zoado. Então, você fica travado quando você sai. E depois você fala, cara, se eu não fizer alguma coisa, tipo, você não sai e abre 1000 portas. E aí, tipo, nossa, vou fechar algumas, porque tem tantas oportunidades. Não, você precisa, mesmo tendo uma formação técnica, você precisa correr atrás.
Eu acho que você produz... Só para te pegar, sem querer sequestrar, manda ver. Muito engraçado que a gente vive falando de hard skill e soft skill. E a ideia de soft skill para cirurgia plástica na faculdade é uma anti-educação. Você é talhado para ver isso com muita reserva. Então você sai com preconceitos que são deletérios para o profissional. Ou seja, a faculdade deveria te treinar para fazer isso.
Ela mete um capitalista malvadão.
Não contrário, exato.
Ela mete um capitalista malvadão junto, é isso.
Perfeito. Tem essa pena do né, a penalidade. Do, é bizarro.
Você não pode ganhar dinheiro.
Com isso. A usura é pecado. É esse tipo de coisa. Uma coisa esquisita. Porque eles deveriam, ainda mais na plástica. A plástica é dermato, por exemplo, pensaria de cara. Eles teriam que trabalhar e falar, vamos falar como é que é isso. Pega um case de sucesso. Pega um ex-aluno que manda bem. Que é um cara técnico e que faz isso.
É, mas fazendo uma defesa também, né, cara? São mudanças muito rápidas, né? Então você tem muito outliers, né? Vários caras que vão exagerar, caras que... Então, tipo assim, é normal do pessoal mais velho na formação te dar uma segurada pra você também não eventualmente exagerar.
Não dar uma de porra louca e sair fazendo merda.
Porque é tudo muito novo, né, cara? Marketing digital, essas coisas meu, recorte muito curto.
E aí, continuando dentro do que o Camarão estava falando, né? Você produz conteúdo todo dia. Tipo, qual a tua frequência de produção de conteúdo? E você acabou de contar que não sofre, mas você conseguiu colocar na tua rotina de fazer isso regularmente.
Cara, assim, eu comecei a ver que os vídeos, as interações, tipo, do procedimento cirúrgico, você fazendo, tinham mais resultado. E aí a gente tem uma pessoa que vai, produz o vídeo, edita, faz um negócio legal. E sério, né? A gente faz bastante, tipo, de educação mesmo, de falar sobre uma técnica específica, pós-operatório. Então o paciente, quando o paciente chega, eu tô sentindo que os pacientes se parecem mais comigo do que antes. Porque eu acho que se ele tá vendo...
A pré-seleção.
Ele meio que vai ser meio parecido com você, porque ele vai falar, puta, esse cara conecta comigo.
Ele já até sabe aqui, até um certo ponto, o que você vai falar.
Sim.
O que é legal, porque a gente até conversou aqui no outro episódio, que o médico, ele detém um certo poder. né? Inclusive na letra. Lembra que a gente falou que, que as pessoas, o cara escreve aquela receita que ninguém entende? É um poder que ele está guardando ali. Quando você democratiza, não gosto de falar de democratiza, mas quando você democratiza entre aspas.
Liberaliza.
Empodera. Liberaliza. Empodera.
Você, quando você liberaliza isso de uma forma. O cara já chega lá com aquele. Vendo o cara não, a mina, ou o cara não sei. É, mas chega lá vendo aquilo com uma outra forma. Então você meio que seleciona, né?
Sim.
Loucura isso, cara.
É. Não, ajuda muito, cara.
Ela ia ter que ter até uma certa educação dos pacientes nesse sentido, né?
Até porque para moderar a expectativa, né? Porque o cara, primeiro, né? Ele vai chegar com uma relação, boa parte, com uma expectativa de uma relação produto, né? Uma relação puramente comercial, né? E existe mercado para isso. Existe mercado para, né? A gente gostaria que houvesse mais mercado, mas existe esse mercado também. Né? Então tem esse posicionamento que você tem que fazer, né? Porque imagino eu que deve ter tendências, sei lá, agora é a cirurgia tal, agora é o procedimento tal e tal, mas também tem, primeiro, tem a questão da harmonia, tem a questão desse poder que você está falando de você sugerir algo que um cara não enxergava, né? Imagina, né? Você fala assim, porra, cara, Reginho, sei lá, você...
seu nariz é meio torto.
Mas você é melhor, esquece o seu nariz, porque, mano, tua olheira tá de fuder. Imagina, você... Então, esse cuidado, isso passa, é uma questão de educação, né? É isso que você estava falando, né?
Sim, e a pessoa que tá vendo os vídeos, ela vai saber que você é uma pessoa mais moderada, que você não é tão exagerado nos resultados ou nas suas explicações. Então vai vir um perfil que se adequa mais a você de expectativa, enfim, de possível imagem corporal que esse paciente tenha. Então já vai batendo um pouco, os santos já vão batendo, o paciente já chega melhor, já pronto, já sabendo o que vai fazer.
Cara, vocês estão falando disso, eu penso assim, porque a pessoa chega lá e fala assim, não, eu gostaria de fazer isso, isso e isso, né? Eu me vejo assim. Você acha que existe um limite dessa autonomia do paciente? Porque, vamos falar de ética um pouquinho, então a autonomia é um dos princípios da bioética, certo?
Perfeito.
Existe um limite nessa autonomia do paciente? Como é que você enxerga isso?
Claro, cara, assim, às vezes você pega pacientes que têm distúrbios de imagem gravíssimos, assim, o paciente chega, não tem nada de gordura, tipo, começa a pegar, fala, meu, gritar, você fala, meu, esse paciente não tá tendo uma imagem corporal compatível com o que ela tem.
Né? Com a realidade.
Com a realidade. Porque a imagem corporal, ela é muito subjetiva, né? Ela tá muito relacionada a como você se forma, as experiências que você tem com certa característica sua do corpo. Então, isso vai transformando uma imagem corporal que você tem, que ela é a do espelho mais a subjetiva. Então, muitas vezes, o paciente chega querendo coisas irreais, né? Aí você puxa, não faz muitas coisas, tenta chegar no meio termo, mas tem que ter um limite, senão muitas vezes você pode encontrar alguns pacientes assim e prejudicar eles, né?
Eu achei engraçado que você estava usando o termo paciente. De novo, eu não estou querendo falar mal da especialidade de cirurgia plástica, longe de mim que queira dar essa impressão, mas eu achei engraçado que quando um paciente chega no Caio César, por exemplo, ele chega com insuficiência cardíaca, ele está sofrendo com falta de ar, ele é paciente no sentido que ele sofre o problema e ele vem para resolver o problema. Por isso que ele é um paciente, ele é passivo na equação, ele tá na desídia, ele tá no baixo. E quando o paciente chega para cirurgia plástica, ele chega com uma demanda dele, que não é uma demanda de doença. Então ele não é paciente. É engraçado isso. A autonomia é o que leva ele até o consultório. Diferente do paciente que chega com o Caio César, o que leva o paciente para o Caio César é a falta de ar. O que leva o paciente até um consultório de cirurgia plástica é a vontade dele de ter um nariz de um jeito, ou um olho do jeito, ou mais cabelo num lugar, ou menos cabelo. Enfim, entende? Não tem, ele não é paciente, propriamente dito. Achei curioso isso. De novo, não tô falando mal da especialidade, mas ele não é paciente. Ele é um ativo. É o cirurgião.
Ele é agente, né?
Ele é um agente. Ele é o cirurgião plástico que tenta temperar a intenção dele. Eu achei engraçado porque você estava falando. Faz sentido isso?
Não, entendo, mas eu ainda vejo bastante como paciente, assim, no sentido dessa transformação que eventualmente estimula, muda muito a vida das pessoas. Assim, eu realmente acho que tem um significado maior, assim. Sem eu entendo dúvida. Como a parte mercantil, tipo, ah, quero mais boobs, vamos por boobs. E aí, cara, tipo, vou vender $20,000, more boobs. E tem esse lado, existe, mas eu entendo que existe um meio termo de pacientes, de pessoas que mudam o estilo de vida, que realmente gostam da cirurgia plástica como uma transformação.
Mas eu acho, eu gostei dessa ideia de transformação. E, de novo, nós não estamos falando de melhora. E deixa eu mudar o termo para chegar num ponto comum. Transformação é uma palavra boa. Quando a menina chega assim, one more boobs. Os boobs mudam a vida dela, de fato. Ela muda o rol de namorado que ela passa a ter, dependendo de quantos boobs ela tinha antes e quanto ela passa a ter depois. É transformacional. Mas não é melhora no sentido estava fisicamente mal e piorei. Sim, é transformador.
Aí sim.
Isso é pra cima. É como se fosse psicologia positiva. Sim. Não é pra transformar alguém ruim em bom. É bom e melhor. Transformação é uma palavra fantástica que você usou.
Exato. E tanto que é tão na cabeça que o resultado ele é completamente subjetivo, cara. Você chega às vezes pra ver um retorno, aí você olha e fala, cara, não sei se tá tão bom. Acho que poderia estar melhor. Só que aí você sempre chega quieto, né? Você olha e tal.
Deixa eu falar.
Olha pro quarto, tal. Olha pro espelho. Aí ela, tipo, doutor, amei. Tá incrível. É a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Que resultado. Você é fera, não sei o quê. E você fala, meu, talvez não tenha sido o meu melhor resultado, mas na imagem corporal funcionou. E ela teve esse ganho nos dois lados.
Perfeito. Porque assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim. É, no geral, mulherada também tem os caras que também fazem, tá? Mas a mulherada vai e já mete uma pela, apela, né?
Como assim,
apela? Ah, já mete facelift, lipo HD, blefa,
não sei. Mas você entendeu onde eu tô querendo chegar? E aí, pessoal, ela não é paciente no sentido passiva? Ela falou, eu quero isso. Você fala isso, não, quer saber, vou mexer no nariz também. Tipo, ela tá profundamente ativa. De paciente, de passividade, tem zero. É diferente isso, né?
É.
Aspecto clínico, médico.
É uma procura espontânea.
Exato.
E tem uma... acho que tem uma coisa que os cirurgiões plásticos discutem muito hoje, eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, é que... É a questão de atenuar o envelhecimento. Então, tornar menos evidente o teu envelhecimento. E aí muda um pouco a clave, porque aí não é sobre overperformar, nesse sentido de você aperfeiçoar.
Eu vou te falar que ainda é, porque o envelhecimento ainda é subjetivo.
Não necessariamente se você acreditar que o belo possa ser definido.
Aí você pegou uma pergunta então, boa. Desculpa, continue, perdão.
Né, então, assim, então existe essa tendência, o Rafa pode falar, né? Dentro, isso é uma coisa nova, né? Dentro da cirurgia plástica, que, na minha humilde visão, me parece uma defesa muito bem empregada do que a especialidade sofreu nas últimas décadas, em termos de campo de trabalho. Né? Então, as atividades que eram feitas, por exemplo, pelo cirurgião plástico há décadas atrás, inquestionavelmente, por exemplo, doença de Peyronie. Né? Era uma cirurgia que... Doença de Peyronie é um desvio, né, do pênis, enfim, e isso causa uma série de problemas, inclusive reprodutivos. E o cirurgião plástico era um cara que fazia isso, cirurgia de mão, por exemplo, e como outras coisas que a gente... Né? Então, o cirurgião plástico formado nessa época, ele tinha uma capacidade de trabalho incrível. Né?
Bota a mamoplastia aí que os ginecos estão fazendo.
Sim, não tem.
Que
tem
é um
vários.
Volume grande de cirurgia ginecológica.
Talvez tenha sido. Talvez...
De um que é não, bem.
Feito. E ele ainda pode falar de mamoplastia pós-mastectomia.
Pós-masté, é isso.
Em um loco, só para deixar claro que
eu ouvido, mamária.
É uma reconstrução mamária logo após ser retirada de câncer, na mesma cirurgia.
Tomou
é disso que você está falando.
É isso?
Otoplastia, blefaroplastia. Talvez tenha sido a especialidade que mais perdeu, nesse sentido estrito, capacidade de trabalho, porque todo mundo só fala dessa questão estética, que de fato talvez seja o dia a dia mesmo. Mas eu acho que isso é uma reação, né? Sabe por quê? Porque o cirurgião plástico tem essa questão da visão do belo ou do que seja o estético, e isso com uma crítica social. Porque isso vai mudando. Então, assim, como é que eu adapto essa mudança para um envelhecimento estético talvez mais natural? né? E esta naturalidade é uma coisa dos nossos tempos.
Sem dúvida.
Talvez esse valor naturalidade não fosse um valor buscado na década de 80. Uhum. Né? E a naturalidade hoje é um valor que provavelmente as pessoas que... uma senhora de, sei lá, de 50 anos, ela não quer boobs. Ela quer poder ir tirar foto do Natal com as amigas
só
e tal.
Só não fale
e
parecer... senhora de 50 anos. É. E é esse lance, eu achei engraçado.
Uma senhora casada.
Isso.
Uma senhora casada.
Cara, por isso que é a senhora.
O próximo, o grande novo tabu é o envelhecimento e a morte, né, cara? A gente, daqui a pouco, assim, vai buscar meios de criação de órgãos, transplantes biônicos, enfim... O ser humano não vai querer parar de viver e envelhecer bem, né? O ser humano quer ser jovem para sempre. É um negócio que vai continuar aumentando, né?
Especialmente o brasileiro, né?
Uhum. Sim, total. Uhum.
Eu tava vendo que o Brasil é o segundo país em cirurgia plástica no
mundo. Tem viagem, tem turismo de cirurgia plástica no Brasil.
Sim.
Como é que...
O cirurgião plástico, cara, brasileiro, assim, é fora da curva.
Para
estética.
O Pitangui levantou muito o nome.
Muito. Muito. O brasileiro é muito cuidadoso. Nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá, cara, era muito assim, os caras são técnicos, né? É o paper, é isso, A, B, A, e vou nesse caminho. E não tinham muito senso artístico. Eles têm pouco senso artístico, mas pra, assim, pra reconstrução, essas coisas, monstros.
Uhum.
Mas pouco senso artístico. O cirurgião plástico brasileiro é top. E o povo brasileiro, ele cultua o corpo, cara, globeleza.
Isso tipo, já tava aí antes da gente nascer, né?
A globeleza, cara, nessa época de carnaval, ela passava de 10 em 10 minutos na Globo. O brasileiro cultua o corpo, cara. A gente vê no carnaval, pô, você vê o pessoal no Rio de Janeiro, o corpo de fora, é uma coisa que tá enraizado. Então, todo mundo, homem e mulher, no Brasil, os caras procuram muito estética.
Nos Estados Unidos, eles têm o Brazilian Bikini Wax. Você fazer a definição pro biquíni brasileiro. Esse daqui é mais cavadinho.
E o enxerto no glúteo é Brazilian Butt Lift. BBL.
A gente sempre acha um. Meter um brasileiro.
Tem,
velho.
Tem isso. Tem que ter um brasileiro no meio.
É do
samba. Só não pode ser bras no final. Aí é ruim. Aí. Se for alguma coisa bras no final.
Se quiserem fazer uma bunda bras, eu sou contra.
Meu bunda bras é contra.
Exato. Uma coisa legal, assim, a gente tá falando de estética, né? O brasileiro é muito ligado à estética.
Total.
Total. E ao mesmo tempo que ele é ligado a essa estética visual, a gente vê, por exemplo, em vários ramos da arte, que também é estética, por exemplo, música, cada produção brasileira que é a anti-estética. Né? A gente tá ligado na estética visual aqui de um lado, indo pra praia bonitão, não sei o que lá, arrumando aqui e ali. Mas e a estética como filosofia estética? O que a gente produz de música? Você vê hoje... Nada contra, assim, quem gosta, parabéns, né? Mas, pô, a Anitta é... Né? Que estética tem nessa música, né? Não tem uma contradição que grita quando você pensa em estética e de um lado você tem um país que é assim e ao mesmo tempo tá num outro campo?
É uma boa pergunta.
Eu acho que você tá falando de senso estético, né? Então é a referência... Né? Então, eu acho que assim como a gente não tem referência em nenhum campo, a gente não tem, talvez, assim, vamos lá, vamos voltar para os gregos e tal, né? O bom, o belo e o verdadeiro. Né? Talvez o bom e o belo sejam as coisas mais legítimas a serem buscadas. Aliás, o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o bom e o verdadeiro talvez sejam as coisas mais legítimas a serem buscadas, mas... este conceito de belo enquanto transcendência, isso não se discute mais. Então, não, isso, toda vez que se fala em belo, em qualquer conversa, ou tenta discutir, né, sobre isso a gente acaba degringolando para dois pontos. Né? Ou o belo do corpo humano, ou da natureza humana, que é esse belo estético, né, da globeleza que a gente está falando, né? Ou você fala de um belo sem referência, né? Então, um belo já no que você pode ser discutido, mas que você já não consegue falar da realidade de uma beleza de uma obra de arte. Então, o que aquilo emana em você que gera transcendência e deleite. Então, talvez o belo ele possa ser definido como algo que você consegue evidenciar essa sensação. de deleite, que é o que você está falando. Então, o belo de uma ação virtuosa, o belo de uma, de uma, de uma escrita, de um romance que te remete a um lugar específico. Então, o que eu acho que você está falando é que tem, assim, essas construções de transcendência do belo para além desse belo corporal, vamos chamar assim, elas perderam a referência muito com esse niilismo e com esse pós-modernismo. Então, não se pode definir o belo, porque já que tudo é belo, nada é belo.
Rafael, você acha que o ideal estético, que desde que você se formou enquanto médico, cirurgião plástico, digo, pós-residência, para hoje, você sentiu mudança? Quer dizer, o belo muda com a mudança da sociedade?
Não, completamente, né? São muitas tendências e, cara, por exemplo, você pega, por exemplo, a lipo HD, né? Tanquinhos, né? Por que a pessoa vai querer fazer tanquinhos? Quando você olha tanquinhos num outro competidor, né? Aqui na selva, você olha, você fala, putz, esse cara tem foco. Essa menina tem foco, ela treina, ela é sucesso. E isso vai gerando uma vontade, um desejo de ter aquilo também. Então, eu acho que é muito mais, vai mudando muito mais por causa de cabeça e por causa de tendências da nossa sociedade do que qualquer outra coisa.
Mas aí é a morte da virtude, né?
Sim, mas são representações de sucesso, concordo plenamente, mas o que ele falou é genial, porque é o que a sociedade valoriza naquele momento, winner. Enquanto são os winners, né? O aspecto estético do winner, de acordo com cada sociedade.
Eu achei interessante, porque o bom indicador disso que você acabou de falar, Rafael, é a questão do corpo feminino, enquanto sempre foi ideal estético. Toda clínica de estética tem alguma curva feminina em algum lugar.
Estátua, né?
Tem que ter alguma curva feminina. Não é o corpo masculino. O corpo masculino os gregos mostravam esse corpo masculino belo, mas modernamente falando é sempre o corpo feminino, né? Que é cobiçado por homens e mulheres.
Sim.
Mulheres veem isso bem nas outras mulheres. Minha pergunta pra você viu, por exemplo, você falou abdômen tanquinho. Eu nunca vi tanta mulher com abdômen tanquinho e bíceps trabalhado. Você sentiu mudança no ideal estético feminino ao longo de todo esse tempo?
Sim, agora a mulher gosta de ser mais forte, né? Eu acho que vem muito também dessa questão de, para a mulher, né, especificamente, acho que essa questão de empoderamento e de brigar tete a tete com um homem, tipo, em qualquer situação, em salário, em força muscular, no esporte. Então, você vê que existe uma mudança e eu acho que, especificamente em mulher, principalmente mulher que pede tanquinho para mim, eu vejo que tem um pouco dessa questão de provação e sabe? Brigar lado a lado com o homem. Tipo, quero ser forte igual, não tem mais essa, sabe? Eu acho que isso mudou um pouco na cabeça das mulheres. As mulheres eram mais meiguinhas, mais frágeis, né? Então agora não, agora putz, eu tô brigando de igual para igual.
Vocês estavam falando aqui, eu tava lembrando, a gente chegou a conversar em algum episódio disso, que a gente, foi alguma notícia, alguma coisa assim, de que havia aumentado o número de procedimentos estéticos na face por conta da pandemia. Vocês lembram que a gente teve essa conversa dessa?
Sim.
Né? Você sentiu, aproveitando aqui, esse efeito Zoom, claro, ou as pessoas que vivem em home office e
selfies,
tal?
Selfies, cara. Geração selfie, né? Olha pro rosto o dia inteiro, né? E, assim, eu acho que isso mudou muito. Paradigma de face, de querer melhorar.
Simetria.
Você vê essa questão de harmonização facial que deu até uma exagerada. Hoje em dia o pessoal tá exagerando, tá tirando. Então, isso tem muito a ver com a geração selfie, né? Que tá sempre se expondo, né? A pessoa tá se vendendo o dia inteiro ali. E isso é normal. É o que a sociedade faz, de novo. Os winners fazem e... Sim. E a manada vai.
Porque harmonização facial é sinônimo para virar outra pessoa. É o que você vê. Mas, entende onde eu tô querendo chegar? Sim, então... Pegando os extremos, né? A brincadeira dos extremos. O cara fala, só para ser nominal, para dar nome aos bois. Para quem viu o padre Fábio de Mello pós-harmonização facial. Eu vi ele outro dia e falei, nossa, esse cara parece o padre Fábio de Mello, mas é outra pessoa. Não, esse é o padre Fábio de Mello. Ele é pós-harmonização social. Prazer, ele podia chamar padre Oswaldo de Mello, porque ele se torna outra coisa. É curioso até onde isso vai, não?
Eu acho que esse estímulo vem muito dessa questão da selfie, né? De, putz, minha mandíbula precisa estar armada, meu malar, preciso estar...
E falar nisso, cara, como é que é o ideal, assim, do masculino, dos teus pacientes? Assim, como é que é esse mercado masculino? Como é que funciona, cara?
Cara, hoje em dia os homens fazem tudo, desde cuidado de pele até lipo HD, enxerto na musculatura para ficar mais forte. Então, cara, assim, eu vejo muito parecido, assim, eu acho que é parecido com as mulheres, é uma questão mesmo de...
Mas é mais corporal, é mais facial?
Ah, tá, é mais corporal.
É mais corporal.
Eu faço mais corporal, mas eu acho que tem um pouco dos dois, acho que a harmonização, muitos homens fazendo vários, e eu faço menos, eu faço mais a parte de lipo mesmo.
Uma coisa só que me chamou a atenção, só pra voltar um pouco no que a gente tava falando, é que assim... Antigamente o cara tinha uma cicatriz, tá ligado? Você sabe onde eu vou chegar, né? E aí aquilo era valorizado, velho, porque ele tem aquela cicatriz. Porque aquilo foi parte da vida dele. Ele ganhou aquilo vivendo. E isso é memento mori, tá? Então ele ganhou isso vivendo. Aí hoje o cara vai lá e fala assim, puta, aquilo é bonito. E aí você falou assim, não, esse aqui é o sinônimo dos winners. Né? Aí eu penso assim, será que são winners mesmo? Ou será que é um fake winning? Entendeu? Eu volto para esse lado, porque você vê que é uma mudança, e aí eu acho que entra o pós-modernismo que você colocou, Caião. Porque no final, o que importa é uma narrativa.
Sim.
É o que parece ser. Não é o que, na verdade, é como fundo, entendeu? Que é o que a gente, teoricamente, vai buscar para ter uma vida boa.
Não, eu entendo.
Entendeu o que eu tô falando?
Mas é que é inegável que é algum tipo de vitória, né, cara? Assim, é uma vitória de menor importância, eu concordo com você, mas ainda é uma vitória, né? Então, o cara poder falar isso, o cara tá mais bonito, o cara parecer mais novo, né? A mina, né, ficar, meu, gata, magrinha, tal,
não,
cara...
Não, tô, não isso... quero ir contra, não é isso que eu tô falando, gente.
Eu sei, mas eu tô
a
só...
A questão
tô só...
que o Regi colocou é que é muito, tipo assim, é muito o que o marketing, o mercado faz do real winner, que é tipo, ah, Tom Brady, Gisele, isso é o perfeito, é o ideal, é o que todo mundo tem que fazer pra gerar consumo de produto, tem todo um mercado por trás desse fake winner.
Ainda bem que tem isso.
Não, eu concordo, eu acho bom, eu não tô criticando, cara. Seguinte, você acha que você precisa fazer, eu sou a favor do indivíduo, nego. Se pra você vai fazer bem fazer isso, beleza, maravilha, eu te apoio, meu, ó, tô contigo, não vou te limitar, não é uma crítica a isso, eu tô falando que esse jeito do view que ele falou do... Sim. Isso muda uma percepção de vitória, então eu tô querendo chegar um pouco mais, não tô querendo dizer que é
não, eu entendi.
Fazer, entendeu?
Você tá querendo dizer que a vitória foi deslocada do conteúdo pra forma?
Perfeito, obrigado. Não sei se é completamente do conteúdo pra forma, mas você consegue maquiar uma derrota que na verdade foi uma vitória pra você como vida, entendeu o que eu tô querendo te dizer? Ou então você joga uma vitória em algo que
você não buscou na história,
que
você não buscou,
e que pra você pode ser uma derrota, mas vai te construir como ser humano e vai fazer você ser melhor e vai fazer você viver essa vida boa. E você, então, essa crítica não é crítica, cara, é uma outra visão da coisa, entendeu?
Sim.
Não sei se eu fui claro ou não.
Foi.
Você entendeu, Caio?
Não, eu entendi, cara. Eu acho que é isso, mas é que Eu entendi o teu ponto, eu concordo com ele, mas é que eu só não queria, é o contrário, é não achar que fazer isso pode ter esta função também.
Perfeito.
Você entendeu?
Perfeito.
Então, por exemplo...
Não é 100%, não é que é isso, não.
Então, era só, vou dar um exemplo bastante prático disso, só para não parecer que eu tô sendo ranheta. Pega uma, sei lá, uma mulher que separa do marido, por exemplo, né? Ela vai precisar ter algum ganho estético. Ela vai precisar, ela vai querer, porque ela vai querer interagir com outras pessoas. Ela não querer, ela não vai meter o hábito e vai para dentro de um convento.
E é a opção dela.
E cara, e se ela puder fazer isso melhor, da melhor maneira? Então, assim, eu concordo contigo, porque para ela buscar isso, meu ponto é aquela questão da... A gente brinca aqui em outro cenário da mesa das crianças, mas é um pouco de suficiência para poder buscar essa, o que você está falando.
Perfeito. É como então, se fosse algo que vai te ajudar a atingir esse posterior.
É, então, eu acho que é só essa questão deste ponto específico, deste valor que, às vezes, você precisa deste valor estético pra, como só, construção ou reordenação, né? Reordenamento.
Eu vou pegar um termo que, curiosamente, abarca essas duas partes, tanto a parte interna quanto a parte externa, que é intitulado autoimagem. E eu acho muito engraçado isso, que tem vários psicólogos que estudaram a questão da autoimagem, né? Porque a autoimagem tem que bater com uma certa realidade. E eu acho engraçado, porque você com certeza vai pegar distócias entre... E aí, quer dizer, como é que é isso na prática? Qual que é o tato, soft skill, para poder lidar com isso?
Cara, vou te dar um exemplo do que, assim, na minha cabeça é a concepção de imagem corporal, assim. Por exemplo, meu exemplo. Eu fui operar o septo, aí eu tava com o cirurgião cotorrino, ele falou, cara, você não quer fazer a parte estética? Que eu tenho essa bolinha no nariz, e, cara, a gente brinca na família, né? Minha mãe tem essa mesma bolinha, exatamente igual. E a gente brinca com uma bolinha estranha do nariz e tal, eu falei, cara, nunca ia tirar uma bolinha do nariz, porque ela me lembra da minha mãe. Minha mãe é muito fera, ela é muito legal, ela sempre me apoia e não sei o quê. Então eu acho que alguma característica sua que você eventualmente correlaciona com algum trauma, com alguma coisa, você teria mais propensão a mudar. E eu acho que a imagem corporal, ela é subjetiva nesse sentido, porque você muitas vezes olha para algo que você não acha bonito, mas para você aquilo passa porque você teve reforços positivos e construiu sua imagem corporal nesse sentido, sabe?
E você falou que é subjetivo.
É isso.
Essa subjetividade abre campo para os exploradores. Porque aí, né... Porque aí, como é subjetivo, pode ser o que você falou. O belo é tudo. Se tudo é o belo, nada é o belo. Se não existe uma beleza, se a beleza tá nos olhos de quem vê, aí tudo é o belo.
Se o seu beiço pode parecer uma bexiga de aniversário, você quer chamar isso de bonito, velho? Beleza, né? Aniversário de criança, e sabe aí... aquele poodle? Que...
Obrigado.
E essa abertura que eu tava me referindo, só voltando ao tema, mas sem esgotá-lo, é na questão de que a cirurgia plástica tem um outro campo de atuação, diferente do médico que acaba com a queixa. O cirurgião só é médico, pelo amor de Deus. Médico clínico, tu quer dizer, falo como clínico. Sim. Médico clínico acaba com o quê? Chama, meu pé tá inchando. Peraí, resolveu a diurética, melhorou, maravilha. Isso tem uma exploração gigante que vai para muito além do campo da doença propriamente dita. E não tem fim. E eu acho muito legal, e eu ia te perguntar, eu achei engraçado que você falou, por exemplo, isso me lembrou disso. Então, cada aspecto, vamos pegar a sua face, aspecto facial. Cada aspecto da face tem uma atribuição pessoal. E como é que você, enquanto cirurgião plástico, consegue tatear nesse ambiente e poder tirar isso das pessoas até onde ir?
Cara, assim, de técnica que a gente usa assim, para analisar e ver o que realmente é algo que a gente pode melhorar ou que é só uma coisa meio imaginária, né? A gente estuda padrões que foram repetidos de beleza e que confluíram para livros, para um monte de técnica ali de... Ah, qual que é o tamanho que você põe ali de nariz e tudo mais. Então, isso são tendências que vão construindo medidas ou uma base mais científica para as ações que você toma. Então, você tem que ter esse limite técnico e não exagerar, né? A gente sabe o que dá para melhorar ali no tato fino e não vai fazer uma coisa que, assim, puta, vai ficar totalmente não natural. A pessoa realmente tá com uma imagem que ela não vê no espelho, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, então, interessante. Até onde vai o limite ou como lidar com isso? Você já viu o Ken humano?
Lógico.
Ok, vocês já viram aqui, quem tá ouvindo a gente?
Tô ligado,
o Ken humano.
Tô ligado.
O Ken humano, ele...
Tô ligado.
Pessoa normal, ele foi fazendo
isso. Ele até morreu, né? Esse cara.
Eu não sei.
Ele morreu?
Morreu? Não sei.
Morreu do quê?
Posso estar levantando uma lenda, não sei. Fato ou fake?
Alguém checa.
Quem humano morreu?
Os fact checkers. Cadê os fact checkers?
Quem humano morreu?
Quero ver no Google aí.
Apoiadores, vamos lá, patrões.
Cara, os caras que operaram o Ken humano realmente não tem condição, né?
Que doideira.
É um negócio que eu não entendo, assim.
Que doideira.
Posso fazer uma provocação pra ver se faz sentido? Porque...
Começou.
Não, é assim, porque pra justificar isso, sim, né? Então, por exemplo, você vai pensar na música dodecafônica, né? É uma...
Do, é uma, música o quê?
É, uma, é um tipo de sinfonia que ela tá baseada em simetrias e tempos e não com um aspecto humano.
Oh, yeah.
Então existe, e é uma música que ela é impossível de ser tocada, mas ela é perfeita matematicamente.
Genial.
Né? Então, é, na minha impressão, o que poderia justificar o Ken é, seria uma busca de uma perfeição puramente milimétrica harmônica, e que a gente sabe que a característica da face humana e tal está exatamente na desarmonia dentro do harmônico, né? Ou seja, na regulagem fina. Né? Então, talvez buscar números artificialmente, porque você viu no Nautilus que eles são proporcionais e que você tem ali toda uma progressão e tal, números pitagóricos.
Melhor
e tal.
Estilo Leonardo da Vinci.
É, talvez não seja uma coisa, possa ser simétrico, mas talvez não é uma simetria de uma beleza humana. Né?
Genial. Puta, pode
mesmo tempo, mas o que eu queria explorar aqui, se chega, vamos supor, chega um pretenso Ken humano.
Futuro
Ken, mano. Futuro Ken, mano. Ele baixa na porta do cara e fala assim:
Hello, Rafa.
Como é que você quer ficar? E ele pega e levanta um boneco Ken e bota na mesa e fala: Eu quero ficar igualzinho isso aqui.
Mas fica aqui tranquilo que o cabeleireiro eu já arrumei. Eu quero só resolver a minha cara. Tô facilitando a sua vida.
É do cabelo pra baixo.
É multiprofissional aqui, tá?
Hello, Rafa.
Quer dizer, cara, não... como é que... Lógico, não estamos sem casuísmo, pegar um caso em particular, mas como é que seria um ambiente de conversa, no sentido de poder...
É. Cara, a gente... Pô, eu já passei por isso, assim. Pessoas que você vê que...
Um caso parecido com um extremo.
Não, assim, não sei se ele viraria, mas assim... Nesse sentido de da pessoa estar de frente para um espelho, você, ela e o espelho... E você vendo uma coisa claramente, ela não vê essa mesma coisa, né? Que é o que, muito que a gente tem na bulimia, por exemplo, que...
Dismorfia.
Exato. Dismorfia corporal. E aí, cara, você tem que ver isso minimamente pra não operar. Falar, ó, acho que eu não sou capaz de entregar esse seu resultado. E o ideal seria que todos os profissionais fizessem isso pra não ter um problema como a morte trágica do Ken humano. Mas é complicado isso. Você tem que pôr limites, né?
Deixa eu perguntar uma coisa que eu queria saber. É, tecnologia e inovação.
Uhum.
Acho que está completamente ligado à cirurgia plástica, que é algo que a gente gosta muito.
Opa.
Né? Essa última década, assim, as coisas parecem que explodiram. Claro. Pelo que eu fui, né? Dei uma pesquisada, uma lida. O negócio explodiu. Né?
Loucura.
É uma loucura, um monte de coisa nova. É, um monte de técnica nova, aparelhos, meu... É, você acha que essa tecnologia, essa inovação, é óbvio que ela é ótima, ela tem um lugar de destaque, vai diminuir tempo de internação, tem
os... Sedamento, flacidez, mil coisas, né?
Flacidez. A minha pergunta é, você acha que esse tipo de tecnologia vai ficar limitado a certos grupos? Ou você acha que isso é um tipo de coisa que as pessoas vão conseguir ter acesso?
Cara,
e se você puder falar de algumas tecnologias novas, também seria bacana.
É, então, assim, o que mudou muito hoje em dia é que a gente tem a capacidade de gerar energia de maneiras muito diferentes. Então, tem laser, ultrassom, tem, radiofrequência, jato de plasma. Os caras criaram tudo para gerar energia, calor na pele e, eventualmente, diminuir uma flacidez que necessitaria de uma incisão, de um corte. Então, sempre indo pro minimamente invasivo... E, cara, as tecnologias animais, né? Eu acho que, assim, o acesso vai demorar um pouco, porque é bem caro.
É bem caro. De onde que vem isso aí?
Cara, a maioria é americana, né? Geralmente vem um chinês e já faz uma parecida, mas que ainda boa, assim.
Que dá pra usar.
O Brasil também, tem um lipoaspirador ultrassônico brasileiro animal, assim, que é muito bom.
Feito aqui. Não é copiado, coisa nova.
Não. Coisa nova. É bem legal.
Morreu não, viu? Eu só tava falando.
Não morreu.
Eu acho que o acesso vai demorar.
É nóis, quem?
Que é caro, né?
Vai demorar.
É muito caro, mas populariza. A longo prazo sempre populariza, né? Eu acho que as técnicas vão...
Não sei, hein? Populariza?
Populariza.
Cara, democratiza. Acho que populariza, mas populariza depois, né? Então, assim, acho leite. Que é...
Nunca
é
vai leite. Ser a técnica de ponta que vai estar sendo utilizada.
É. E talvez a técnica seja boa o suficiente para perdurar a ponto de chegar e se tornar mais disponível, mais barato. Mas acho que isso é muito mais da natureza da inovação, né? Então é a interação da inovação do cirurgião plástico em ser pioneiro em adotar isso. Depois, se outros profissionais até de saúde vão fazer isso e como isso vai ser feito, como vai ser a cadeia, o supply chain disso, é óbvio que isso vai detratando valor na medida que isso vai ficando mais, não mais disponível, não é acessível, mas mais barato. Porque você tem outras pressões.
Vai ter mais competição interna que vai
trazendo. Você tem outras pressões que não só esse senso estético, essa toda essa que a gente está discutindo até aqui. Então acho que é acessível, mas é um acessível não no mesmo pegada, né?
Como que é o nome daquele negócio que você pega e faz a harmonização facial, que o cara pega...
Ácido hialurônico? Não.
Não tem um aparelho. Isso. Você pega o cara, bota no computador. Lembra que a gente tá falando disso outro dia?
Tem vários. Tem. Você analisa quanto tem de volume em várias áreas do corpo, cara. Tem coisas que.
Congresso hoje em é meio dia que
é
assim,
então,
não
é isso?
Que
eu quero, isso que eu...
Hoje em dia você tem um óculos, cara, que você coloca na paciente, você coloca 3 fotos da mama da paciente, faz uma análise volumétrica, e aí você coloca, eu quero uma prótese de 250, pá. Aí você coloca a realidade virtual, a paciente olha no espelho como a mama ficaria, e quando ela olha pra baixo, cara, ela vê o colo mamário.
Nossa, que louco.
De cima. Gente. Então, assim, cara, a paciente vê como vai ficar, mas, claro que é uma estimativa, mas assim, a tecnologia, cara,
é bizarro. Dia... Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer, que era, a plástica, ela toma de longe... É um protagonismo importante na questão da medicina, que é medicina de meio e medicina de fim. Essa é uma discussão muito antiga dentro da medicina, né? Se a medicina é uma profissão de meio ou de fim. A saber, quem está ouvindo a gente não é médico, meio no sentido de você começar a terapêutica aí e é o que tem, vamos ver o que vai dar, eu garanto que eu vou fazer o tratamento adequado, mas o resultado pode variar. E de fim é, eu vou te entregar esse resultado, full stop, ponto final. E a plástica sempre teve essa questão de ser de meio e de fim, então você não podia apresentar resultados, porque afinal é uma profissão de fim. Mas você já ensejou aí a resposta, falando, meu, já é de fim. Faz sentido isso?
Cara, eu acho que cada dia mais, né? E isso é muito complicado. Isso é um tema bastante peludo, porque hoje em dia você precisa meio que... Não é divulgar, mas você... Hoje em dia você trabalha com resultados na plástica. Se você não tiver resultados, cara, bons, esquece. Tipo, não adianta. Só que além de você ter um produto legal, você precisa ter marketing em cima. Porque senão é mesmo assim, é muito difícil. Porque esse produto, ele precisa ser sempre evoluído. Então, se você não tem tanto produto para evoluir, fazendo bastante cirurgia e evoluindo na matéria-prima, você não consegue evoluir na entrega do produto. Então, eu acho que assim, tem muito de fim hoje em dia. A gente tem que lidar com essas expectativas, né? Trabalhar bem a cabeça do paciente. Tipo, ó, tem um fim, tem um resultado que é esse, dessa pessoa. E tem o seu resultado, que é o resultado Y. Entender que existem diferenças, entendeu? Que eu não consigo dar outro resultado.
Manda. Nessa pegada que você está falando, de meio e fim, entra uma questão que é a judicialização na medicina.
Porque... Começou as loucuras, aí o capeta entrou. Vai, então, vamos lá que depois eu vou fazer uma na mesma sequência do capeta.
Você tava pensando a mesma coisa,
vou...
né?
Não, eu vou na outra. Você nem imagina.
Não, porque assim, é o que você falou, você não promete fim para um paciente num tratamento, você promete que vai ser feito o melhor possível, o meio, para talvez chegar no fim. Então quando a gente tá falando de estética, você tá falando muito do fim, que é o que o Marco Antônio tá falando. Como que tá isso, do ponto de vista pro cirurgião plástico? O cara que é moleque, ele fala, não, vou fazer cirurgia plástica aqui, ó. Tô aqui, entrei na residência, cirurgia geral.
Vou montar dois
times. Isso é soft skill. Você tem que ver, isso é soft skill.
Fato.
Como que tá isso? Como que tá essa situação?
Cara, é um mar sangrento, né? Não é fácil. Você precisa buscar várias maneiras de se destacar, enfim... formação, se jogar, fazer marketing, isso é necessário, não é fácil. Eu acho que essa questão de promessa de resultado, de entregar fim, ela ficou mais palpável com as redes sociais, evidente que, putz, eventualmente você você posta, o paciente que foi na sua clínica, o que te viu, aí os pacientes têm contato com, mais com o resultado. Antes era só boca a boca, ó, ficou muito bom, vou ali no banheiro, te mostro e tal. Hoje em dia não, você vê foto de como ficou e isso estimula os pacientes. Tem que fazer de um jeito ético, educativo.
Mas você não pode negar que precisa ser feito, né?
Esse é o ponto. Exatamente.
Mas tá, esse é o ponto. E a judicialização? Cara, isso é uma coisa que você enfrenta? Essa é...
Eu acho que assim...
Não você, digo você como pessoa física.
Sim, eu acho que assim, você tendo essa questão de ajeitar expectativas e entender que o resultado vai ser legal, mas é o resultado dessa pessoa, não é o resultado dessa pessoa, e o paciente entender isso no processo de consulta, de passar por tudo isso, geralmente não dá problema, assim. Eu nunca tive, graças a Deus, assim. Eu sou bastante calmo nesse sentido, eu sempre explico. Putz, ó, tem esse resultado, é legal, mas o seu vai ser nesse sentido, por enquanto vai bem.
Uma pergunta skin the game, antes da minha pergunta. Você tem um seguro contra má prática?
Lógico. Responsabilidade civil, cara...
Esse padrão. É o ponto, né? Porque talvez seja uma das áreas, junto com a gloriosa ginecologia e obstetrícia.
É pior,
né? Não, que mais, é pior, né? Por melhor, não é sobre o seu resultado, nem sobre o que você está entregando. Né?
Tem sobre o litígio.
E dentro deste ambiente, a gente gosta muito de falar dessa interação corpo-mente, né? E o que... as coisas, o quanto se tornaram subjetivas e o que as verdades se tornaram fluidas. E eu queria que o Rafa... existe uma síndrome chamada de síndrome Ásia, né? Isso é uma baita de uma discussão dentro da cirurgia plástica, um puta de um problema que provavelmente ele deve já ter pensado nisso, porque não desejo, mas que talvez tenha batido no teu consultório. E conta um pouco para nós, explica um pouquinho disso, porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar, né?
É, cara, assim, a síndrome Ásia é um negócio recente, né, descoberto recente, que são ativações reumatológicas, né, autoimunes da paciente, desencadeadas por um corpo estranho ou por, eventualmente, alguma vacina. Inclusive, a vacina da Pfizer desencadeia muito síndrome Ásia. E
opa, cuidado, hein? Vamos derrubar.
Exato. Cara, que é uma coisa que tá saindo bastante. E o implante mamário, né? O implante mamário pode gerar também a síndrome Ásia. Por isso que a gente tá tendo uma tendência pro explante, que é a retirada do implante mamário, muito por causa disso e muito por causa de mudança de padrão de beleza também, que agora aquele look mais slim, mais magrinho. Look Pamela Anderson caiu aí por terra.
Exatamente.
Ele
Eu lembro dela saindo do mar, correndo.
É uma pegada mais agora.
Aquela era a winner da.
Aquela é winner.
Aquela era, tipo, agora é aquela pegada mais dan top, tá ligado? Mais minimalista, né?
Mas não, top é foda.
Mas é demais. O que, cara, eu acho assim, né? O quanto tornou subjetivo uma queixa de dor crônica e tal, isso pauta um movimento estético às avessas, né? E aí, no momento em que tudo pode ser a causa de uma dor, é muito complicado você chegar, né, e ter essa poxa, eu tenho uma dor é por causa do meu implante, que é um dos procedimentos talvez mais realizados aí, médicos do mundo. E se você não tiver critério para fazer isso e se partir só de uma queixa puramente subjetiva, você pode começar a cometer certos graus de mutilação em nome de uma ciência que não é tão precisa. Veja, não estou discutindo o mérito se existe ou não a entidade, né, nosológica ou se a síndrome, não é isso. Mas é um risco de, assim como existem os excessos para mais, pode ter uma loucura aí de movimentos, né, para menos. E isso é distópico do mesmo jeito, né?
Mas é muito do que o Rafael falou, cara. Que é aí que entra, né, cara? Aí que entra um bom profissional, de você conseguir, né? É esse tipo de sabedoria que no final ele acaba vendendo. Eu acho que é muito, sim, o que você falou agora, é muito do que ele tava respondendo. Que, assim, tem autonomia do paciente. Tem que ter, tá junto com o negócio. E tem a questão da não maleficência. que também é um outro pilar bioético, uhum, que tá com
primo non nocere.
É isso aí.
Exatamente. Né? Então, você pode falar, é aristotélico, porque você tem que conseguir achar a mediandade disso. Uhum. Né, da autonomia com a não maleficência.
Eu achei que
aí é que está a arte. Né?
Eu achei que é muito legal, porque a arte do cirurgião plástico, em tese, ela está expressa claramente dentro do centro cirúrgico. Ponto final. E a gente não tem nem como explorar isso, a gente está explorando todo o soft skill. Não estamos falando a técnica manual do Rafael, entende? Não teríamos nem como discutir isso. Não estamos no ambiente para isso, lógico. Mas a gente está discutindo só o soft skill do cirurgião plástico. E eu acho muito interessante, volto na questão de que isso ainda está para definição de cada um. Não existe, ou estou enganado, existe algum tipo de instrução para o cirurgião plástico desse soft skill para ele?
Protocolo?
Cara, muito pouco. Do soft skill, muito pouco. É aquilo que a gente... Vocês falam muito também que a gente aprende só a parte técnica ali. O soft skill, cara, você vai pegando uma coisa ou outra, uma coisa que tá dando certo, uma coisa que você vê que os pacientes gostam e você vai tentando desenvolver, né, cara?
E você fez uma formação de administração também, business, né? Business mesmo, né, cara?
Empresarial, vamos falar de money aqui money, agora, que é o que a gente gosta.
Como é que você faz pra né, hoje, eu tô perguntando assim, né, como é que você estruturou a tua equipe ou, enfim, né, você é um empreendedor em saúde, você tem tua clínica, né? E como é que você divide o teu tempo aí? Fala pra galera que né, molecada que tá saindo na faculdade, é residente, vai estar se formando.
O que eu acho legal ele falar, além disso, é o seguinte: a clínica defina, só clínica alto padrão, né? O cara que tá ali, tá começando, tá se formando, escolhe três coisas que no teu coração você falaria para um cara, pro teu filho ou pra tua irmã, que esse cara vai ouvir e falar assim, puta, eu como cirurgião plástico, isso aqui me pega, entendeu? Bem direcionado.
Cara, acho que a primeira é arriscar, acho que tem que arriscar. Não tem como, tipo, você falar, putz, eu vou ficar com essa grana que eu tenho, vou juntar, vou deixar ela junto aqui e esperar pra ver. Cara, eu arrisquei. Assim, tá indo, é muito, muito difícil, cara, é desesperador. Às vezes você tá, cara, resolvendo mil coisas, às vezes, como eu tenho um centro cirúrgico na clínica, às vezes elas entram e, tipo, eu tô operando, assim, entra uma cabeça, assim, não, doutor, porque tá acabando, não sei o quê. Fala, meu, tô operando, cara, não dá pra resolver isso. Aí você manda a gestora, ela vai, sabe? Então, assim, é desesperador porque você tem a sua parte médica pra fazer e, às vezes, sobra muita coisa da gestão. Mas aos pouquinhos vai, né? Vai treinando e agora tá encaminhando.
Que legal,
tá indo bem.
É legal. Que legal.
Que legal.
Mas tem que arriscar, né, cara? Se não arriscar, se esperar muito, cara, acho que assim...
Arriscar tudo bem, eu entendo arriscar. Mas eu quero, assim, o cara pode arriscar no cassino.
Não, arriscar com um estudo mínimo, né, cara? Você fala, putz, essa cirurgia é uma cirurgia mais nova, que eventualmente tem um apelo nesse tipo de público. Se eu montar com um centro cirúrgico assim, vai ter chamado. Então, assim, você tem que ter estratégia, arriscar, mas, cara, você tem que achar uma brechinha ali pra você entrar, né? Eu acho que você vê que alguma coisa tá dando certo, você arrisca nela, entendeu?
Você acha que foi que o curso de gestão que você fez, o MBA de gestão, foi válido?
Acho que sim.
Pra você fazer?
Acho que sim.
Por quê?
Poderia ter sido mais curto, né? O MBA de 2 anos é um negócio assim, que é exaustivo. No final você tá cansado. Hoje em dia eu tenho gostado muito de curso de imersão, assim. É bem mais legal, acho que é mais produtivo. Mas eu gostei, cara. Abre um pouco a cabeça, né? Você vê, tipo, você senta com pessoas que estão fazendo outras coisas. Então é bom.
Você sente que você usa no seu dia a dia?
Ah, muito pouco. Da parte técnica, muito pouco. Mas de cabeça, assim, de pensar, de mudar um pouquinho de mindset e pô, tem cara que tá fazendo assim, aí você começa a querer fazer uma coisa.
Se você pudesse estimular alguém para fazer algum curso, do tipo, fala, faça um MBA de 2 anos, faça um curso de história da arte de 6 meses. Entende onde eu tô querendo chegar? O que que você acha que casa bem com cirurgia plástica nesse sentido?
Cara, assim, tem alguns cursos atuais de pessoas que, assim, que tem o lado financeiro, são pessoas que já sacaram que o ensino médico dá rios de dinheiro, porque a gente tem um monte de médicos se formando, essa demanda existe, e os caras conseguem compilar técnicas específicas que você aprende três dias você ali na imersão, você consegue desenvolver depois. Claro que não é nada muito fora do padrão, mas assim, de dicas, e dicas muito de marketing também. Então esses cursos de imersão eu tenho gostado bastante, cara. Eu acho que tem que ser uma coisa rápida, focada, e aí você vai colocando em prática no dia a dia algumas coisas que você pega, né?
Até porque deve ter subespecialidades, né? Então, assim, imagino que, né, o Rafa fez nariz, não foi isso?
Cara, eu fiz um estágio lá, sim, né? Mas assim, hoje em dia eu faço mais corporal.
Eu pergunto porque, uh-huh, assim, nariz talvez seja uma das coisas mais, você pode dizer, mais assim, especialistas, sim, dentro da cirurgia plástica.
É uma subespecialidade.
É uma subespecialidade. É. E você não põe, já não é mais assim do cirurgião plástico. É raro o cara que...
Chega tudo no consultório. Porque você vai escolhendo um caminho, um nicho, né? E aí você acaba virando face, nariz, corporal.
Sabe que engraçado que o primeiro enxerto rodado facial da história eram nas mulheres adúlteras, não foi isso?
Na Índia.
Exato.
O braço. E aí pegava a pele do braço.
Ou da testa.
E da testa também.
Isso.
O indiano, o retalho indiano.
Chama retalho indiano, que eu não sabia. Era curioso isso. Então, a primeira cirurgia, uma das primeiras cirurgias plásticas nesse sentido era...
Quem roubava, né?
Isso.
Cortava o nariz. Porque...
Ou mulheres adúlteras, se não me engano. Enfim, era comum cortar o nariz das pessoas naquela época.
Genial
esse programa.
Excelente. Mas vocês sabem que temos uma coisa chamada tempo. Garotinho, mas...
Escuta, você está sendo prudente?
Você está sendo prudente porque é o seguinte...
Esse cara,
ele é cirurgião plástico, certo?
Perfeito.
Tá, quantas cirurgias por mês, garotinho?
Cara, umas 25.
Umas 25 por mês. Por isso que eu quero falar de uma coisa muito importante para quem faz 25 cirurgias plásticas por mês.
Que gancho, hein?
Posso falar? Eu achei que eu fosse me conter, mas não vou conseguir.
Fala, vai.
Reginho, como é que você esconde uma nota de $100 de um ortopedista?
De um ortopedista?
Ortopedista.
Cara,
eu responda
sei.
Pra mim rápido.
Eu sei.
Aonde que é?
Dentro do livro.
Dentro de um tratado de ortopedia? Como é que você esconde uma nota de $100 de um cirurgião geral? Vou te responder.
Não
você
tem.
Põe dentro do prontuário do paciente. Como é que você esconde uma nota de $100 de um clínico? Você não precisa esconder, ele nunca viu uma nota de $100. E agora pra terminar, Rinaldo e Moção, como é que você esconde uma nota de $100 de um cirurgião plástico? A resposta é: não adianta onde você colocar, ele sempre vai achar a nota de $100.
Você não esconde, velho.
Eu não consegui conter.
E onde ele guarda essa droga, essa nota de $100?
Aonde ele guarda? Aonde?
Na ala privada.
Estamos melhorando, hein?
Vai sobrar uma graninha ali pro Rafa, vai sobrar pro Camara, pro cara, sabe, uma graninha. Meus amigos, entendo que se tem um lugar que trabalha a prudência e ao mesmo tempo consegue te orientar, te dando educação financeira, é na Alux Investimentos. Quanto tempo no mercado mesmo?
15 anos.
Sim, vocês estão coordenados.
Longa estrada. Nessa longa estrada da vida.
Vou correndo e não posso parar.
Meu amigo. Coisa boa, meus investimentos estão um pouco acima aí da bolsa, aí do Ibovespa, aí a coisa tá andando. Então eu falo, falem com o Ronaldo Bella ou com o Alexandre Sandoval, no www.aluxinvestimentos.com, certo?
Isso aí.
Tô te dando uma dica, hein, irmão? Vai lá. Valeu. Que é coisa fina.
Coisa linda.
Se bem que você tá bem assessorado, né?
Não, mas é bom.
Sempre bom, né?
É bom abrir.
Tem uns caras bons, né, cara? Precisa achar.
Traz, né? Traz. Gente, boi preto anda com boi preto, é isso? O que nós temos agora, Camara? Fala pra nós.
O famoso e renomado pitch do livro, conhecido internacionalmente.
Diria que é um duelo, né? Um duelo, né?
É, exatamente.
Apresenta, primeiro, explica o que é, Caião. E aí o Camara apresenta os livros aí, ele vai...
Três ideias, três almas, três sensações.
Três caminhos.
E é isso, e a gente acha que tem a ver com o nosso querido convidado. Então vamos fazer as apresentações, e a primeira parte é a parte mandinar né? Do exercício. Não. Quem trouxe qual livro? É que é nosso brother, né? Então fica mais fácil. Ele vai ter um arrego, né? Ele conhece. Acompanha o programa.
Vamos sabe de quem vai levar troca. É.
Agilizou convidado no minuto zero pra nós.
É, verdade. Porra. Inclusive, quero agradecer.
Puta merda, né?
Doutor Ari Bolognese.
Opa, fantástico.
Fazendo um agradecimento pessoal. Obrigado por apresentar esse gênio que é
excelente. Excelente companhia.
É, primeiro convidado presencial.
Muito prestigiou obrigado, a gente no D0.
Então, apresenta os livros que ele vai
escrever. Vamos lá. Primeiro, Disbioética. Adorei esse nome. Novas reflexões sobre os rumos de uma ética estranha.
Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é
provocativo. Né?
É, segundo, o famoso e renomado Denis Xavier apresenta o livro Como Platão Falava de Filosofia.
Parece legal. Né?
Bicho.
Esse cara aí parece meio confiável. É estrela nas mídias sociais. Né? O cara tá fazendo.
E esse livro foi lançado agora, hein?
Ah, é novo.
É novo, né? Novo,
é isso. Ele é o famoso obscuro.
É o último,
ele
é o mais obscuro. Ele... aí tá a obscuridade.
Ele é o mais egrégio obscuro que eu conheço. Vamos lá. E o terceiro, Caravaggio, Entre Luzes e Sombras.
Caramba, hein? Esse é bem estético, hein?
Esse aqui, cara.
Caravaggio tá no meu top 5 de
quem
de
que
pintores.
Trouxe qual livro, meu amigo?
Quem que trouxe qual?
É.
Esse aqui é do Caião. Esse aqui é do Camarão. E esse é seu.
Opa.
O meu, Caravaggio?
É. Caravaggio.
Ah, garoto.
Toma aí, cara.
Os caras sempre me acertam e erram.
Acertou o cara.
Vocês
acertou,
ficam cara, de motretinha, hein?
33% tá bom.
Tá bom. É a média, tá na média.
Tá bom, Então começa, vai. Agora o pitch é o seguinte, 1 minuto pra te vender. E o que você mais gostar...
It is yours.
O melhor pitch, o que você achar mais... Você leva pra casa que você vai ganhar, meu amigo. Você merece, irmãozinho.
Valeu.
Vai lá, Caião.
Cara, eu vou falar de uma coisa que ninguém... Nunca ouviu falar, como médico aqui, estou falando para os médicos, porque é uma coisa que se perdeu, chamada humanidades médicas. Né? Então, humanidades médicas é um campo de saber que envolve filosofia, que envolve várias outras habilidades, além dessa questão técnica que a gente discutiu nesse episódio. E esse livro, ele parte de uma reflexão de um médico olhando os princípios da bioética moderna e quando que esta medicina houve essa derrocada. Então é uma reflexão sobre vários momentos do ponto de uma carreira de um médico. Então quando ele sai da sua cidade do interior, quando ele entra num grande centro, quando ele vira subespecialista, quando ele aposta na super especialização, quando ele rompe isso e quando ele começa a questionar toda essa questão de valores dentro da medicina. Então, são vários capítulos curtos, né? O Elion Gotti Neto é um cara sensacional, estuda isso há mais de 20 anos, e é um pitch para todo mundo que se interessa pela área de saúde aí, e se interessa pela questão da bioética propriamente dita. Esse é meu pitch.
Muito bom, hein? Eu, se eu te fosse convidado...
Ele veio forte.
Ele veio, o Gabriel
já... Não, em 1 minuto. Foi uma coisa incrível. Foi, tipo, nunca vi isso antes feito, né? O pitch é 1 minuto, cara... Não tem uma bíblia, muito bom.
Cuidado com o campista. Modéstia para falar do campeão da segunda temporada. a camiseta rosa tá comigo, entendeu? Eu sou o líder, eu sou o último campeão, né, agora, né, do pitch do livro. Vamos ver se eu sou. Vamos ver se você vai tomar minha camiseta agora.
Então tá bom. Então vou eu, então. Já que é pra tomar a camiseta. Que eu vou meter o brasileiro de
capitão. Denão da massa, vamos
Denão
lá.
Denão da massa. Cara, caverna. Dentro da caverna.
E fora.
E fora da caverna. Por que que eu trouxe o Denis Xavier e o Platão para você? Porque todos temos uma caverna. Independente de qualquer posição que a gente esteja. E a nossa vida vai estar sempre brigando para tentar sair dessa caverna. Independente se pela estética, pela virtude da temperança... pela virtude da coragem, né? Então, quando a gente fala de Platão, a gente fala de sabedoria e de algo a mais. E o Denis Xavier, ele escreve aqui nesse livro algo que eu acho que é muito importante no Platão em si, que é uma questão de... Existe uma crítica no Platão a você mudar todo o conhecimento para a escrita. Você perder o que é dito.
O que é falado.
Que é o que me parece que é o que está acontecendo com a cirurgia plástica. Que você está olhando pra, só para a forma aqui daquele jeito bonitinho, uhum, e não por tudo que é. Então você coloca, começa a botar em várias caixinhas diferentes. Então eu acho que para um cirurgião plástico que quer falar melhor com o paciente, nada melhor do que a ideia do Denis de falar sobre Platão. Por isso, nossa, que eu trago esse livro para você.
Bem também, cara.
Sim, mandou bem. Cara, você tá bom, mandou bem.
Foi bom, profissional.
Foi bonito.
Foi bonito.
Impossível levar os três.
Cara.
Olha aqui, tem trote no meio.
Eu queria aproveitar e deixar essa parte filosófica que vocês falaram, é muito bonita. E é demais, eu gosto muito de filosofia, mas vamos para a parte estética, que é o que se presta essa conversa aqui, né? Vamos voltar para a cirurgia plástica.
Esteses. Vamos para esteses.
E aí, quando a gente pensou, vamos conversar com o Rafael, cirurgião plástico, e é indissociável da ideia de plástica, plasticidade. É engraçado, né? Plasticidade é você mexer nas coisas só. Plástico não necessariamente quer dizer belo, quer dizer algo que é mexível, ela é plástico, você consegue puxar daqui, esticar de lá e lá, lá, lá. E eu acho engraçado, e eu gostei muito que você falou, Caio, que o Michelangelo Merizzi, também conhecido como Caravaggio, também está nos meus top 5 de pintor. O que me assombrava e sempre me assombrou nele foram duas coisas. Primeiro é o realismo da pintura dele. Ele sai daquela pintura renascentista, ele faz parte, estou chegando lá, ele faz parte da contra-reforma, ele faz parte do barroco, então ele faz parte da iniciativa da Igreja Católica conquistar os corações e mentes que tinham perdido para a reforma. Então o barroco traz a plasticidade das histórias sagradas para o ambiente humano. O que me cala muito em Caravaggio? Não só o uso do chiaro escuro dele, mas como ele pega pessoas feias, ele pega os destituídos, ele pega os pedintes, os mendigos, as prostitutas, os leprosos e fazem para fazer parte de um quadro de São Paulo. Faz para fazer parte da Morte da Virgem. Quem tiver chance de ver, gente, Morte da Virgem é uma pintura sobre a morte de Maria.
Eu vou filmar essa
porra. Ninguém.
Vou filmar, então, vou filmar.
Três capítulos.
Chegando no final, que eu quero dizer.
Né? Tem forma essa porra ou não
eu
tem
acho,
forma?
Eu acho muito humano alguém pintar algo muito belo usando peças que não necessariamente são belas em si, mas belo, a composição é bela. É isso que eu quero falar. Eu falar de
os caras já estão acabando.
Não, mas
acabaram com o meu pitch. Belo do samba.
Não, muito
belo do samba. É o belo do samba, amigo do Denilson. Tá devendo dinheiro pro Denilson.
A mansão dele foi pega. De volta. O belo. Não tá assim, belo.
É o belo. O belo.
Eu tava comprando teu.
Eu adoro esse cara, velho, pra mim.
Mas até os 45 segundos. Quando você foi pro 1 minuto e meio, velho, eu falei, não dá pra comprar mais.
Mas tinha coisa pra falar, velho.
É mais caro.
Cara, é denso.
Parece apuração de escola de samba, né? Vira aquela zona.
Não, analisou as becas. O cara foi bem.
Meu querido e amado. Irmão, eu vou te agradecer, porque eu tenho muito pra te agradecer na vida, mas... Qual o livro que você leva pra cá?
Mas, cara, eu vou de Caião aqui. É algo mais introspectivo ali, que a gente falou no início.
Foi bonito. O pitch
dele é hegemônico, eu diria.
Escolha dele.
Vale família no Beyond no pitch do livro?
Não dá pro convidado.
Vale fazer pra... Não, não, aqui, ó, porra.
Nada aí.
Mas, sob duas condições.
Diga.
Vai interagir com nós no Beyond the Cave dizendo o que achou do livro. Porque assim, quando a gente ganha o livro, vai ter que ver, vai interagir com a gente lá. E segunda condição, vai indicar um convidado para sentar aqui com a gente.
Todo mundo que passa tem que fazer essa parte. Mas antes da gente terminar e de te agradecer, eu queria que você colocasse uma coisa que vem na minha cabeça agora, que eu acho legal, que todo mundo que vive da medicina ABC, o que a medicina ABC trouxe pra você?
Ah, cara, tudo. Eu era, assim, eu era muito molecão, adolescente, né, criadão com a avó, e, cara, cheguei no ABC, meu mundo, velho, abriu de um jeito que eu não achei que queria abrir, assim, sabe? Eu era muito quadradão, muito, enfim, num mundinho específico. E aí o ABC, velho, arrebentou e mudou tudo. E acho que hoje eu sou o que eu sou pelo ABC, assim, de tudo, né? De nada. De profissional, de tudo, pessoa, enfim.
Foi foi completo, foi por todos os lados.
Foi.
Abraçou de todos os lados.
Todos os lados.
Irmãozinho, também nós te abraçamos, como Medicina ABC e como amigos, né? Mais novo do que eu. A gente passou por muita coisa junto aí.
É nóis, Renatinho.
Entendedores entenderão.
Até tiro nós estamos. Nós passamos por tanta coisa junto, cara. E eu olhar, eu como mais velho que você na faculdade, ter te tido como amigo durante um tempo e ver o que você se tornou hoje, cara, me enche de orgulho. E é brilhante, é muito legal. É um cara que tá sempre atrás das coisas, não para quieto. E, puta, meu, fico muito, muito, muito feliz de te receber, porque, acima de tudo, você tá no nosso coração, no coração da Medicina ABC. Você tem muita, muita coisa boa pela frente, eu não tenho a menor dúvida, meu amigo.
E lá é o fim do arco-íris. Não esqueça o caminho do fim do arco-íris.
Exato.
Né, cara?
Exato.
É a jornada que importa.
É subir a montanha, né? Chegar no cume, né?
Valeu, foi um prazer, velho.
Deixa suas redes sociais.
Tá.
E
fazer um merchanzinho, né? Arroba doutor.rafaeldefina, né? Tem que ter um Instagramzinho.
Onde você atende?
Eu atendo na Clínica Nova, agora Clínica Defina, atrás do São Luís Itaim, na desembargadora Guiar Valinha ali. E é uma casa, ficou bem legal. E o Instagram da clínica é @clínicadefina também.
Vamos tomar um café lá, cara.
Demorou.
Chama nós pra gente fazer um business.
Claro. Claro.
A Gi já faz uma harmonia lá.
Já vou fazer um botox.
Rafa, velho.
Valeu.
Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Camara.
Beijo.
Caio, galera.
Valeu.
Boa
pessoal,
noite.
Buenos.
Até semana que vem.
Valeu.
Tchau.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
Uma produção Voz e Conteúdo.